Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Penso que foi estabelecido há pouco um consenso entre os diferentes grupos parlamentares no sentido de colocarmos no primeiro ponto da agenda a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 285/10, a regulamentação do Código de Trabalho. Caso assim seja, como parece que é de facto, vamos então iniciar este ponto, embora eu tenha... Vamos então iniciar a discussão e votação na especialidade desta proposta de lei. Artigo 1º. Não existem... ...285, regulamentação do Código de Trabalho. Podemos, Sr. Deputado Pedro Mota Soares?
Permita-me só um ponto prévio até, Sr. Presidente. Só para tentarmos calendarizar aqui alguma coisa dos nossos trabalhos de hoje, era só saber, Sr. Presidente, a que horas é que nós íamos encerrar a reunião no período da manhã e a que horas é que recomeçávamos à tarde, Sr. Presidente. Porque é importante para mim, por causa de outros compromissos que tenho, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, eu iria sugerir que fôssemos um pouco depois da uma, e eu explico porquê. Às 15 horas, realizar-se-á uma conferência de presidentes de comissões. O Sr. Deputado Arménio Santos não poderá substituir-me nessa altura na direção desta reunião, e o Sr. Deputado Jorge Machado, que é também vice-presidente, pediu-me para não ser utilizado nessas funções, uma vez que tem que intervir. E, portanto, a minha sugestão é que prolongássemos um pouco mais os trabalhos na manhã e começássemos às 15h30 da parte da tarde. Sim, se for possível, se todos estiverem de acordo, seria até 1h30 de manhã e a partir das 15h30 da tarde. Muito bem, então, artigo 1º, em relação ao qual não existem propostas de alteração, sendo assim, coloco à votação, votos contra, abstenções, portanto, abstenção, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, do PC e do PSD. Artigo 2º, existem duas propostas de aditamento. Uma do Grupo Parlamentar do PS e outra do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Vou colocar então à votação.
Posso...
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Se me permite, Sr. Presidente. Eu percebo que o âmbito da proposta do Partido Socialista, seria importante que pudéssemos trocar aqui algumas opiniões, Sr. Presidente. O âmbito da proposta do Partido Socialista é só acrescentar substância. Pronto, de facto, faz sentido, não tenho nenhuma objeção quanto a isso, Sr. Presidente. Mas quanto à proposta do CDS, Sr. Presidente, nós fomos, tal como eu estava a dizer ontem, favoráveis a... Fizemos a lei com atenção, os parceiros e as audições que tivemos aqui com os parceiros sociais e nós percebemos nas sugestões da UGT que havia um conjunto de alterações a este diploma e, em matérias que nos parece que fazem algum sentido, nomeadamente esta matéria do ponto previsto no número 2, do artigo 2º, peço desculpa, nomeadamente relativo ao número 3 do artigo 2º, ao novo número 3 do artigo 2º, que é alguma exceção que possa acontecer relativamente aos menores onde participam em espetáculos. E, portanto, nesse sentido, nós fomos sensíveis à proposta do UGT, parecendo que a proposta fazia sentido. Nós aditamos aqui este novo número 3 e depois, obviamente, tem de ser alterado e renumerado o 4 e a... e a ligação é de contraordenação muito grave, quer ao, novo, ao número 2, quer ao novo número 3. Mas pensamos que esta proposta do UGT era uma proposta que fazia sentido e por isso mesmo apresentávamo-la aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta parte deste diploma que trata as questões de participação do menor e o trabalho do menor tem que ser, na nossa opinião, muito cuidado relativamente às exceções que são apresentadas. Consideramos que o trabalho do menor deve ser claramente excepcional e deve ser bem protegido. Nessa medida, nós consideramos que a proposta do CDSPP, uma vez que apenas fala em espetáculos que envolvam animais, não fazendo nenhuma distinção se eles são animais perigosos ou se são de outra natureza, não fica claro o âmbito. Aliás, pela leitura, permite também que envolvam animais perigosos, o que nos deixa com algumas dúvidas relativamente a esta matéria. Depois, dizer que o número 2 do Partido Socialista, no número 2 do artigo 2º, antes estavam incluídas as atividades circenses. O Partido Socialista retira as atividades circenses e deixa cair e passa a designar apenas atividades com animais, contacto com animal ou atividades perigosas. É uma reformulação que não nos parece. Nos parece mais ou menos cuidado, mas pronto, que envolve algumas dúvidas relativamente ao articulado do mesmo. Disso.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita a proposta com a nova redação, portanto, a proposta do CDSPP relativamente à participação em espetáculos que envolvam animais. E também para incluir aqui um inciso no número 3, fazer aqui uma apresentação oral. Eu vou já referir, a certa altura falamos aqui, podendo ser aplicada a sanção acessória de publicidade, e o inciso era da condenação, publicidade da condenação. Exatamente, que era, fica muito mais claro.
Deputado Jorge Machado.
O Partido Socialista está a aceitar a proposta do CDS, o que implica que a leitura que se faça é para o Partido Socialista, o menor pode participar em espetáculos que envolvam animais, desde que tenham pelo menos 12 anos, sejam eles ou não de natureza ou atividades perigosas. É isso, é a leitura que se faz. Porque número 2 exceciona, não permite o trabalho de menor com contacto com animal ou atividade perigosa. O número 3, aceitando-se a redação do CDSPP, implica que a partir dos 12 anos se aceite essa mesma atividade perigosa, é o contacto com animais. Era essa a dúvida que eu queria ver esclarecida.
Sr. Presidente, eu de qualquer forma vou depois apresentar daqui a pouco vou pensar relativamente à junção do número 2 com o número 3 e pronto, depois iríamos então submeter à redação, à votação este artigo. Portanto, ficaria
muito bem,
aqui,
fica adiado
caso de haver, para
mais
não
tarde,
haver dúvidas em termos de interpretação.
O artigo 2º. Os artigos 3º, 4º e 5º não têm propostas de alteração. Pergunto se poderemos votá-los em conjunto. Caso não haja qualquer impedimento da vossa parte, Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu pedia pelo menos o artigo 3º votar em separado dos restantes e queria pedir a palavra relativamente apenas ao artigo 3º, 4º e 5º, podemos votar em conjunto.
Então, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 3º, o que decorre desta alteração que o Partido Socialista apresenta é um agravamento do limite máximo de trabalho dos menores prevista neste artigo. na linha D e na linha E, isto é, dos 7 ou mais anos até aos 12 e dos 12 aos 16 anos, o Partido Socialista aumenta a carga horária em mais de 3 horas do que estava legalmente previsto no atual regime. Questionável do porquê desta alteração, uma vez que a atividade do menor deve ser particularmente protegida e a carga horária é fundamental para que haja alguma proteção destes menores. Gostaria de saber do porquê, bem como parece-me que no número 2, durante o período de aulas e a transposição do período de trabalho para o período de aulas, prevista no número 2, tem que respeitar no mínimo um intervalo de uma hora. Parece-me manifestamente pouco. Perguntava ao Partido Socialista se está na disposição de alargar este intervalo para fazer a devida separação entre aquilo que é o trabalho e depois o período escolar, aumentando assim alguma proteção. Depois, relativamente ainda ao número 3 deste artigo 3º, dizer que aqui está previsto um dia de descanso por semana. Se o Partido Socialista está ou não na disposição de incluir um dia de descanso complementar, uma vez que ele não está salvaguardado. Portanto, há um dia de descanso apenas, supostamente, a título de exemplo, pode ser o domingo, não está o dia de descanso complementar, que a generalidade dos trabalhadores tem, e julgo que era importante consagrar. Mais uma vez, o número 4, a linha A e B, parece-me excessivo a carga horária que aqui é estabelecido, para os menores de 12 anos, de 6 a 6 e menos 12, de 12 a 16. E depois, ainda relativamente ao número 6. Relativamente ao número 6, não tenho nenhuma questão. Portanto, eram estas questões relativamente a estes artigos que gostava de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, eu gostaria mais um tempo a analisar relativamente às informações que o Sr. Deputado Jorge nos referiu, muito embora chamando a atenção que este artigo não é de todo diferente relativamente ao artigo 140 da Lei 35/2004. De qualquer forma, eu não quero deixar sem resposta mais específica ao Sr. Deputado Jorge Machado e pediria para aguardar e para analisar este artigo.
Então está também adiado, tal como o artigo 2º, também o artigo 3º. Passamos aos artigos 4 e 5º. Poderemos votá-los, presumo eu, em conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção do CDS, do PCP e do PSD. Passamos ao artigo 6º. Existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Pergunto se poderemos proceder à votação. Penso que podemos colocar à votação a proposta de aditamento. Votos contra. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, CDS e PSD, abstenção do PCP, esta proposta de aditamento foi aprovada. Agora o artigo 6º, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se poderemos votar conjuntamente os artigos 7º a 16º, artigos esses que não têm qualquer proposta de alteração. Deputado Jorge Machado.
8º em separado e pedia já a palavra relativamente a estes artigos. O do 9º ou 11º, sim, depois 12º, não. Não sei se o Presidente se quer continuar a agrupar, mas pelo menos o 7º e 8º podemos discutir em conjunto. Do 9º ao 11º. Também, e depois, a partir daí, o 12º em separado e os restantes artigos em conjunto.
Muito bem. Então, vamos votar o artigo 7º e o artigo 8º, mas antes, o deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, aqui a questão que gostaria de colocar ao Partido Socialista tem a ver com as questões do deferimento ou do indeferimento tácito. No número 5, Estamos a falar do parecer, da deliberação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, como os seus deputados devem imaginar, é fundamental para a salvaguarda do menor. E no número 5, parte-se do pressuposto que considera-se deferido o requerimento, se não for preferida nenhuma decisão no prazo de 20 dias, se os pareceres que alude o artigo se forem favoráveis à atividade. Bem sei que o número 6 considera que é um indiferimento tácito, se algum dos pareceres não for favorável. Não obstante, não sei se tenho dúvidas e confrontava o Partido Socialista relativamente a esta matéria. Na nossa opinião, deve ser um indiferimento tácito na mesma, uma vez que os pareceres não são vinculativos, têm o valor que têm, e, portanto, eu considerava que era importante que a Comissão de Proteção de Menores tivesse sempre uma palavra definitiva relativamente à decisão. E, portanto, julgo que aqui, onde se lê deferido, deve-se ler indeferido, ou pelo menos eliminar, se calhar, o artigo 5º, porque o artigo 5º não faz qualquer... Quer dizer, o número 5 resolve o problema. O número 6 resolve o problema. Portanto, eliminar o número 6 é a proposta que deixo desde já. Se eu presente também, se for preciso, se eu presente faça uma proposta para que ele faça, seja votada, mas no jogo não é preciso. Depois, relativamente ao artigo 8º, no procedimento de comunicação, participação e atividade, a entidade promotora apenas tem que comunicar à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens com antecedência mínima de 5 dias úteis. Parece-me pouco. Portanto, o início da atividade, julgo que seria razoável alargar este prazo, até para que a Comissão possa analisar a situação, possa deliberar sobre a mesma. Não sei, parece-me este prazo de 5 dias manifestamente curto. Perguntava-se se pode haver aqui algum alargamento deste prazo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas aqui e às informações e observações referidas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, eu devo dizer o seguinte. No que concerne ao número 5 do artigo 7º, nós estamos aqui em presença daquilo que se deve impor a qualquer entidade, seja ela pública ou privada, e neste caso tenha responsabilidades pela emissão de pareceres, que efetivamente deve emitir esses pareceres dentro de um prazo considerado razoável e, neste caso, dentro do prazo que está estipulado pelo legislador, que são 20 dias. Ora, exatamente, acaba por ser, digamos, não digo uma sanção, mas pelo menos uma advertência, caso queira essa entidade expressar de forma diferente daquilo que está expresso nos pareceres, nos tais pareceres que não são vinculativos. E a administração tem que ter, e tem que começar, digamos, a ter consciência que deve sempre decidir dentro de um prazo razoável, e 20 dias já é um prazo razoável. Portanto, nós estamos sempre aqui a protelar que a administração pode não decidir a tempo, que não sei quem pode não decidir a tempo, quando, desculpem estar a fazer este exemplo, mas os tribunais administrativos, em situações de decisões que têm que tomar extremamente complicadas e que às vezes têm, em termos de partes, 600 e tal pessoas, 600 e tal indivíduos, consegue decidir num prazo de 90 dias, quando muito 120 dias. E nós em Portugal estamos sempre a querer proteger as entidades. Portanto, entendo que o legislador, e neste caso somos nós, devemos ter consciência que estas coisas devem ser o mais célebre possíveis e que as entidades devem responder atempadamente, senão, obviamente, têm, digamos, a tal decisão tácita que muitas vezes não queriam, mas que, enquanto vai e vem, realmente quem é responsável por essas entidades deve ter consciência das suas reais competências dentro da estrutura que, enfim, gere. Por isso, quer o número 5, quer o número 6, vai ficar na mesma, portanto, considera-se deferido o requerimento e indeferido, independentemente das situações. Quanto aos 5 dias úteis, da mesma forma, não vou voltar a repetir aquilo que já disse anteriormente, são 5 dias úteis, não são 5 dias seguidos, portanto, 5 dias úteis dá uma margem bastante grande relativamente à entidade para proceder à participação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não querendo entrar na discussão relativamente à argumentação utilizada no que diz respeito à celeridade da administração pública, que em parte concordo, não é? Todas as entidades públicas devem tratar com zelo as questões. A verdade é que as comissões de proteção de crianças e jovens não têm elas as condições ideais de funcionamento. Há um problema grave no que diz respeito a uma boa parte das comissões de proteção, da falta, da ausência de técnicos, e nomeadamente de técnicos juristas, que não são contratados nem pela Segurança Social, nem pelas câmaras municipais, e a ausência de técnicos com esta especialidade traz dificuldades às comissões de proteção de menores, de crianças e jovens. E, portanto, nós consideramos que este argumento é válido se estas comissões tivessem as condições necessárias para o seu funcionamento. A verdade é que elas não têm. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu propunha, teria que fosse colocada à votação a proposta do PCP de eliminação relativamente ao número 5 e que fosse votada. E, portanto, onde está hoje o artigo, o número 6, passa a ser o número 5 e por aí e consecutivamente. Portanto, a proposta que o PCP apresenta é a eliminação do número 5 deste artigo. Isso.
Muito bem, vamos então votar inicialmente a proposta de eliminação do número 5 do artigo 7º apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS e do CDS. Vamos, portanto, votar, penso que podemos fazê-lo, os artigos 7º e 8º em conjunto. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS. Estão, portanto, aprovados os artigos 7º e 8º. Podemos agora votar conjuntamente os artigos 9º, 10º e 11º. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção. CDS, PCP e PST. Os artigos 9º, 10º e 11º estão aprovados. Agora, o artigo 12º, de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado, será votado separadamente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, um parecer da CGTP alerta para o seguinte problema que importava abordar neste artigo. De acordo com a redação que aqui está, e estamos a falar do trabalhador estudante, de acordo com a redação que aqui está, não se aplica, apenas se refere aos trabalhadores estudantes previstos no artigo 89 do Código de Trabalho. E, portanto, é feita aqui a referência de que existe, ou fica por regulamentar ou atribuir estes direitos aos trabalhadores por conta de outrem e aos desempregados inscritos no centro de emprego, que sejam ao mesmo tempo estudantes. E, nessa medida, perguntava-se alguma abertura para alargar a redação deste artigo para que inclua também estes trabalhadores, senão ficam definitivamente excluídos deste regime. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, eu peço desculpa ao Sr. Deputado Jorge Machado, mas eu queria que ele repita a última parte que eu estava aqui a falar com o Sr. Deputado.
Com certeza. Sr. Deputado, aqui a CGTP emite um parecer onde alerta para a seguinte questão. Os trabalhadores estudantes, o que está aqui previsto é apenas o artigo 89. E, portanto, há um conjunto de trabalhadores que, mesmo sendo estudantes, ficam de fora, sejam eles trabalhadores por conta de outrem, os empregados inscritos nos centros de emprego que frequentam o estabelecimento superior. E esses, com esta redação que aqui está, ficam de fora da aplicação da abrangência deste regime. E, portanto, ficam sem regulamentação, entre aspas. Chamava a atenção, se é possível, encontrar uma redação que permita abranger também estes trabalhadores estudantes e não apenas os previstos do artigo 89 no Código de Trabalho.
Para o Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer aqui um pedido de esclarecimento. Os trabalhadores que estão inscritos no centro de emprego, mas eles estão inscritos no centro de emprego porque estão em situação de desemprego, por exemplo.
E ao mesmo tempo frequentam o ensino superior.
Eu vou pedir também, exatamente, eu vou pedir pediu adiamento da votação deste artigo. Está bem, sim,
senhor. Muito bem, está adiado, portanto, o artigo, a votação do artigo 12º. Passamos ao artigo 13º. Pergunto se poderemos votar em conjunto os artigos 13º a 16º. Artigos esses não têm nenhuma proposta de alteração. Vamos então proceder à votação em conjunto destes artigos, 13º, 14º, 15º, 16º. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, PCP e PSD. Os artigos 13º, 14º, 15º e 16º estão aprovados. Artigo 17º, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP.
A nossa proposta é muito simples. É só para esclarecer, de facto, este prazo das 24 horas que o trabalhador de informação do exame médico é esclarecer exatamente que nas 24 horas seguintes há o termo da mesma. É só quase um preciosismo, mas que nos parece importante, exatamente para a gestão dos prazos, sabemos precisamente quando é que estamos quando é que começam a contar os prazos e não haver depois muitas vezes dificuldades em interpretação dos mesmos, Sr. Presidente.
Deputada Teresa Moraes Charmento.
Obrigado, Sr. Presidente. É para aceitar a proposta do CDS-PP.
Vamos então proceder à votação da proposta de aditamento apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, PSD e CDS, abstenção do PCP. Vamos agora votar o artigo 17º com esta redação. Votos favoráveis? Abstenções? Eu confesso que não percebi a votação do PS. Abstenção. Portanto, voto favorável do PS, abstenção do CDS e do PSD, contra do PCP. Artigo 18º. Existe uma proposta de aditamento apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Não há nenhuma inscrição, vamos proceder à votação em primeiro lugar desta proposta de aditamento. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra? Votos favoráveis do PS e do PC, abstenção do CDS, e do PSD, abstenção do CDS e do PSD. Portanto, este aditamento foi aprovado. Vamos agora votar o artigo 18º na sua redação final. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do PS, voto contra do PCP, abstenção do CDS e do PSD. Artigo 18º está aprovado. Artigo 19º. Não existem propostas de alteração. Submeto à votação. Votos contra? O artigo 19º. Abstenção? Votos favoráveis? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PSD, voto contra do PCP. Artigo 20º. Existe também uma proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Poderemos passar à votação. Votos favoráveis a esta proposta de substituição. Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, PCP e CDS, abstenção do PSD. Vamos agora votar o artigo 20º na sua redação final. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, PSD, votos contra do PCP. Portanto, está aprovado o artigo 20º. Propunha agora que votássemos, se estiverem de acordo, os artigos 21 a 28. Não existem quaisquer propostas de alteração em relação a estes artigos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º. Se estiverem de acordo, votamos em conjunto, Sr. Deputado Jorge Machado.
Peço para agrupar até o artigo 25º e depois de ir para a frente a outro grupo e pedir a palavra para falar relativamente a dois artigos, Sr. Presidente.
Então, votaremos do do artigo 21º ao 25º, inclusive.
Exatamente.
E tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Não, até o 24º.
Até o 24º.
Até o 24º.
E pede a palavra para o 25º.
Não, peço a palavra para o artigo 22º, 23º e...
Então, discutiremos e votaremos os artigos 21º e 24º, inclusive.
Exatamente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, relativamente ao 23º deste grupo de artigos, nós gostaríamos de chamar a atenção para o facto de a reavaliação da baixa médica não pode, na nossa opinião, reverter qualquer custo para o trabalhador. E a redação que aqui está em cima da mesa permite que a taxa seja aplicada quer à entidade patronal, quer ao trabalhador, que não é ele que promove o processo, não é ele que inicia esta matéria, e, portanto, aqui com esta redação do 23º, permite que a aplicação de uma taxa possa também ser aplicada ao trabalhador. Pergunto-se se há alguma abertura relativamente a esta matéria. E depois peço a palavra relativamente ao artigo 25º, mas é outro grupo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só também para relembrar, Sr. Deputado Jorge Machado, que, tirando aqui algumas nuances de um preciosismo, ou seja, acaba por clarificar relativamente a esta questão do requerimento, este artigo é idêntico ao 31, já estabelecido na Lei 35/2004, portanto, não vejo aqui qualquer tipo de necessidade de interferência para alterar a forma como está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar os artigos 21, 22, 23 e 24. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP, abstenção do PSD e do CDS. Votos favoráveis do PS, portanto, os artigos 21 a 24 estão aprovados. Artigo 25º. Deputado Jorge Machado, queria...
Sr. Presidente, queria, relativamente a esta matéria, nos casos especiais de direito à prestação de desemprego, aqui refere-se que o trabalhador que suspenda o contrato de trabalho com fundamento de não pagamento pontual das prestações. Existe uma outra situação que também merecia alguma proteção, que é o trabalhador que opta pela resolução do contrato de trabalho com fundamento de não pagamento pontual das do seu salário. Nós achamos que era pertinente que este artigo, aliás, este conjunto de artigos ali, se aplicasse também aos trabalhadores que resolvam um contrato de trabalho com fundamento de salários em atraso. Porque muitas vezes os trabalhadores optam não pela suspensão, mas pela resolução do contrato de trabalho, porque veem que a situação é insustentável. E nessa medida é ele que opta pela resolução do contrato de trabalho. Sendo ele optar pela resolução do contrato de trabalho com fundamento nos salários em atraso, não tem direito ao subsídio de desemprego, nem tem direito à proteção que aqui vem decorrente nos restantes artigos. Seria interessante, não é, alargar esta situação, esta proteção que aqui está, também a estes trabalhadores, sendo que o fundamento é o mesmo, não é? A falta de salários. Ora, um opta pela suspensão, o outro opta pela resolução do contrato de trabalho. Não nos parece adequado haver aqui tratamento diferenciado relativamente a um e ao outro. Era essa a proposta que queríamos deixar em cima da mesa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu relembro aqui ao Sr. Deputado Jorge Machado que esta regulamentação de trabalho surge do acordo dos parceiros sociais, nomeadamente o acordo tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais. E já aqui, aliás, está no acordo, está também nos próprios artigos, no artigo 1º, relativamente às matérias que regula esta regulamentação de trabalho, nomeadamente às questões de suspensão que dizem respeito àquilo que está aqui no artigo 325, número 1 e número 2. Portanto, só estas questões dizem respeito aos requisitos e têm que ser desenvolvidos, portanto, aos requisitos de suspensão de contrato de trabalho, estipulados no número 1 e número 2 do 325 do Código de Trabalho, é que podem estar aqui neste regulamento de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. colega, a senhora deputada. Vamos então, senhor deputado Jorge Machado. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu mantenho a proposta e ia pedir, eu ia pedir para que fosse considerada uma proposta oral, Sr. Presidente, em que no artigo 25º, além de o trabalhador que suspenda o contrato de trabalho, se inclua um inciso que diga ou resolva o contrato de trabalho com fundamento em um não pagamento pontual da retribuição, tem direito? E tudo o resto se mantém. Portanto, o inciso é ou resolução do contrato de trabalho e mantendo-se tudo o resto.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, independentemente da proposta do Sr. Deputado Jorge Machado para o seu direito, eu relembro que a epígrafe é a suspensão e a suspensão tem uma caracterização jurídica muito precisa no Código de Trabalho. Muito obrigada.
Vamos proceder à votação, em primeiro lugar, desta proposta oral apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS. Vamos votar agora o artigo 25º na sua redação inicial. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 26º, 28º, 26º, 27º e 28º. Penso que poderemos votar em conjunto estes três artigos. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PCP. Passamos ao artigo 29º. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo PS. Caso não haja inscrições, coloco à votação esta proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra, abstenções, portanto, abstenções do PCP e do PSD. Votos favoráveis do PS, portanto a proposta de substituição foi aprovada. Agora o artigo 29, já com esta proposta de substituição incluída, votos contra, abstenções, portanto a mesma votação em relação à proposta de substituição. Votos favoráveis do PS, abstenção PCP-PSD. Artigo 30, existe também uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Vou submetê-la à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com a mesma votação. Agora o artigo 30. Votos contra. Abstenções. A mesma votação em relação ao artigo anterior. Artigo 31º. Também existe uma proposta de substituição apresentada pelo PS. Votos contra. Abstenções. A mesma votação. Artigo 31º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação da votação anterior. No artigo 32º existe uma proposta de aditamento, uma proposta de eliminação. Dado que a proposta de eliminação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, eu propunha que passássemos à frente, visto que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares está momentaneamente fora da sala. E, portanto, passaríamos às posições finais e transitórias em relação às quais existe... Não, vamos começar pelo artigo 33º. Não existem propostas de alteração. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só questionar o Partido Socialista relativamente a esta questão que se coloca aqui no final do artigo. Diz de, na portaria prevista número 2 do artigo anterior... Eu não sei qual é a portaria que refere este artigo e, portanto, gostaria de saber, é que estamos a remeter para uma portaria que, salvo erro, não existe. E, portanto, acho que é má técnica legislativa votar coisas que não sabemos do seu conteúdo, mas deixava a pergunta para ti.
em relação ao artigo 33.
Sr. Presidente, é para pedir para adiar a votação.
Portanto, está adiada a votação do artigo 33º. Artigo 34º. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Vamos votá-la. Votos contra. Abstenções. Portanto, está também aprovada com a mesma votação. Agora, o artigo 34 no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação também, artigo foi aprovado. O artigo 34º, existe uma proposta de aditamento de novo artigo, uma proposta de aditamento, artigo 34A. Vamos votar este artigo proposto pelo grupo parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis? Eu penso que os governados do PS e do PSD desligaram nesta fase. Então eu vou voltar a repetir a votação para testarmos essa atenção. Votos contra?
Para interromper as votações, mas eu queria um esclarecimento que acho que pode alterar o que... Só tive acesso às propostas.
É relativamente ao artigo 34A?
É, Sr. Presidente, relativamente ao número 2. Diz-se que o disposto número anterior produz efeitos a 17 de fevereiro de 2009. Eu pergunto, pedia um esclarecimento, como é que por uma norma se pode dizer que o disposto número anterior se produz efeitos a partir desta data? E, portanto, face à estranheza do que está aqui escrito, pedia um esclarecimento relativamente a esta matéria, Sr. Presidente.
Deputada Teresa Maia Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esclarecerei mais tarde.
Adiado também o artigo 34A. Passamos para daqui a algumas horas, não é? Artigo 34B. Não existe... Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, eu confesso... Eu pedi um esclarecimento do Partido Socialista relativamente a este artigo, para perceber qual é a alteração de fundo que está por trás do artigo. Parece-me uma redação algo semelhante ao que está previsto. A alteração é o índice, é na linha C deste número, do número 1, em que se inclui o local de trabalho. Então, muito bem, podemos votar.
Podemos votar a linha, o artigo 34B. Então, vamos votar este aditamento deste novo artigo. Votos contra, abstenções, portanto, abstenções do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 34B. Em relação ao artigo 35, existe uma proposta de substituição. Penso que não será necessária aqui a presença do governador do proponente do CDS para votarmos este artigo. Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, está rejeitada com os votos com a abstenção do PCP e do PSD, votos contra do PS. Vamos votar agora.
A proposta do CDS é toda ela idêntica à do Partido Socialista. É exatamente a mesma, não é, Sr. Presidente?
Creio que é uma proposta.
Peço desculpa.
Não, há uma substituição. Em vez do dia seguinte, é 60 dias após. Penso que é essa. Portanto, vamos votar agora o artigo 35º na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções. Portanto, foi aprovada. Votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PCP. Portanto, concluímos esta primeira volta da proposta 285/10. Não sei se quererão iniciar desde já ou retomar os artigos que tinham sido há pouco adiados. Pergunto sobretudo ao grupo parlamentar do PS, quem solicitou, na maior parte dos casos, este adiamento, se estamos ou não em condições de iniciar a votação dos artigos 2º, 3º, 12º, 32º, 33º e 34º. Um deles foi adiado pela ausência do grupo parlamentar do CDS, os outros foram ao requerimento do grupo parlamentar do PS. Deputada Teresa Moraes Sarto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se não houver nenhum inconveniente, sugeria um pedido de suspensão relativamente depois à votação final, portanto aos restantes artigos que faltam, por 5 minutos. Independentemente disso, não sei se para o andamento cabal dos trabalhos se passaria ao ponto seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere que depois pode continuar e dar continuidade à votação dos artigos que faltam após o término do ponto seguinte da agenda de trabalho para hoje. Não sei se isso causa algum transtorno.
Não creio que cause nenhum transtorno, suponho eu, desde que estejamos em condições de retomar o diploma que tínhamos, os pontos adiados no diploma que aprovámos, que discutimos e votámos ontem à tarde. Deputada,
Sr. Presidente, nós propunhamos, se os colegas assim concordassem, pararmos 5 a 10 minutos para pormos a casa em ordem. A deputada Esmeralda está a subir. Não chega. Sr. Deputado, é o que vale. É o Sr. Deputado Miguel Santos, se não existisse, tinha que te inventar. Portanto, propunhamos 5 a 10 minutos de intervalo para retomarmos os trabalhos.
Senhores deputados, vamos então suspender os trabalhos por 10 minutos. Pedia, senhor deputado Adão Silva.
Eu pergunto se não valia a pena o grupo parlamentar do Partido Socialista, em aqui diversas pessoas, que estão a intervir, cada pessoa mais num determinado documento. Isso não valia a pena, enquanto não está a ser deputada Esmeralda, para podermos abordar o que falta do projeto de lei 786, tem a ver com a questão dos acidentes de trabalho. Enquanto a senhora deputada Teresa Moraes Sarmento tem o tal tempo, 10 minutos, 15 minutos, até pode ter mais, não há problema nenhum, sobre a questão que está a ser discutida, a regulamentação do Código de Trabalho. Se não podíamos dar início, até porque dava alguma vantagem ao PSD do ponto de vista da gestão dos seus recursos humanos e dos seus especialistas, se não podíamos arrancar já com a discussão da proposta de lei 283, que tem a ver com o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Não se perdia tempo, entretanto, os responsáveis mais diretos do Partido Socialista, em cada um dos diplomas, iam tendo tempo para maturar e para poder fazer os contatos que entendessem e as ponderações que entendessem, e nós arrancávamos já com este da promoção da segurança e saúde do trabalho. Estão a ver se inconveniente?
Sim, Presidente, está não feita. Temos nada contra. Não tínhamos nada contra. A senhora deputada Esmeralda está em condições de entrar agora, prontos, e fechávamos este trabalho.
Bom, então está, creio eu, resolvida a questão. Não interrompemos e vamos continuar com o ponto 1 da ordem do dia, que estava inicialmente marcado, ou seja, com o projeto de lei 786. Que tinha, como se recordam, alguns artigos adiados, a começar pelo artigo 18º. Portanto, está em discussão, senhores deputados, por ser o último dia de trabalhos desta comissão, não quer dizer o último dia, exceto o dia da votação das redações finais. Exatamente. Eu não quero... Sabe interpretar muito bem os meus pensamentos, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, vamos passar ao artigo 18º Pergunto se alguém pede a palavra para discutir o artigo 18º. Não, já voltamos para o Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aqui uma proposta relativamente ao artigo 18º e gostaria de passar a ler. No ponto 1, os senhores deputados têm a vossa. Quando o acidente tiver sido provocado pelo empregador, seu representante ou entidade por aquela contratada e por empresa utilizadora de mão de obra, isto, portanto, vendo em conta aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista colocou, ou resultar da... Partido Comunista. Ah. Essa é outra matéria. Isso não é... O resultar da falta de observação por aqueles das regras sobre segurança e saúde no trabalho, a responsabilidade individual ou solidária, este é um inciso que nós colocamos, pela indenização abrange a totalidade dos prejuízos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo trabalhador e seus familiares nos termos gerais. No número 2, temos um novo inciso. O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade criminal em que os responsáveis aí previstos tenham incorrido. No número 4, temos também um inciso, que é onde é referida que é devida uma pensão anual acrescentar ou indemnização diária, visto que algumas destas correspondem à indemnização diária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se não seria possível uma cópia para podermos distribuir fotocópias de todos os artigos que sejam objeto agora de propostas de alteração introduzidas hoje para que os nossos trabalhos decorram com mais facilidade. Portanto, eu pediria à Sra. Deputada Esmeralda Ramires que pudesse distribuir o conjunto de propostas para que fossem tiradas fotocópias, e enquanto essas fotocópias são feitas, poderia a Sra. Deputada Esmeralda Ramires usar a palavra para explicar o... São dois artigos. Então, agora creio que sim, poderemos interromper 2 ou 3 minutos enquanto são tiradas as fotocópias. Queria relembrar a todos o nosso projetado almoço da manhã, portanto eu aguardaria que os diferentes grupos parlamentares indicassem o nome das pessoas que se inscrevem para o almoço, de forma a podermos organizá-lo com dignamente. Estamos no artigo 18º. Temos uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS e também, antes disso mesmo, uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Caso não haja inscrições, submeto à votação, em primeiro lugar, a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor da proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do CDS e do PS. Agora, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PS e do PC, abstenção do PSD e do CDS. Portanto, o artigo 18º está aprovado. Passamos agora ao artigo seguinte que estava adiado, o artigo 74. Havia uma proposta de substituição do número 1 apresentada pelo PCP. 74. Vou colocar então à votação a proposta apresentada pelo princípio. Senhor Deputado Jorge Machado.
Desculpa, Sr. Presidente. O Partido Socialista pediu a suspensão de sequer da discussão deste artigo. Salvo erro, ele não foi discutido. E nessa medida cabe-me aqui fazer a apresentação do porquê desta proposta. Como o Sr. Presidente e os Srs. Deputados viram, no que diz respeito às pensões, às pensões e às indemnizações por doença profissional, o diploma considera que a remissão da pensão pode ser feita apenas a pedido do próprio do sinistrado, do trabalhador com doença profissional, ou por via de decisão judicial. Ora, no artigo 74 nós temos uma lógica totalmente diferente. E o Partido Socialista permite, ou diz, que é obrigatoriamente remida a pensão anual vitalícia devido ao sinistrado por incapacidade permanente parcial inferior a 30%. Ora, a incapacidade, este mecanismo de obrigatoriedade da remissão das pensões tem levado a sérios prejuízos por parte dos trabalhadores sinistrados de trabalho. A aplicação das tábuas de mortalidade que foram negociadas e publicadas por via de portaria entre o Governo e as seguradoras são absolutamente desastrosas do ponto de vista dos interesses dos sinistrados. Para terem a noção, elas implicam que a tabela diz que a mortalidade, a esperança média de vida de um trabalhador é menos 10 anos do que existia em 1965. E isto implica que não só implica logo uma redução de 10 anos da esperança de vida de 1965, mas todo o remanescente que hoje evoluiu e o aumento da esperança de vida de 65 até hoje, que não foi pouco significativo. E, portanto, esta tabela tira uma série de anos, mais de 10, muito mais de 10, à pensão anual do trabalhador, que são pura e simplesmente apagados dos registros e não contam para efeitos de remissão. E, portanto, como podem imaginar, isto são milhões de euros em caixa por parte das seguradoras que saem dos bolsos dos sinistrados de trabalho. Nós consideramos este artigo absolutamente inaceitável no sentido de pôr em causa os interesses dos sinistrados de trabalho. A nossa proposta diz que só pode ser total ou parcialmente remida a requerimento do sinistrado ou beneficiário legal maior de idade. Aqui o beneficiário legal maior de idade é por causa das questões dos menores e os conflitos de interesse que às vezes existem. A pensão anual vitalícia devido a sinistrado com incapacidade permanente parcial inferior a 30%. E, portanto, na nossa opinião, a remissão da pensão é uma decisão do sinistrado que ao sinistrado compete. E a mais ninguém pode fazer essa decisão de gestão da sua própria incapacidade e do dinheiro que tenha de receber, senão o sinistrado. Ele é que decide se pretende fazer a remissão ou não. Admitimos que pode haver situações em que o sinistrado queira a remissão, mesmo com o prejuízo que isso implica, mas, seja como for, é uma decisão dele e não imposta pelas companhias de seguro. Ora, este artigo, tal qual como está e decorre da anterior legislação, portanto não há uma alteração no que diz respeito a esta matéria, como disse, envolve sérios prejuízos e situações sociais muito complicadas, porque muitas vezes as pensões são remidas pelas companhias de seguro, atribuindo um montante e passado uns anos esse dinheiro esgota-se, normalmente até é pouco, deixando os sinistrados com a incapacidade e sem qualquer montante para fazer face aos custos que eles próprios enfrentam. Nessa medida, apresentamos esta proposta de alteração. O Partido Socialista pediu a suspensão da discussão do mesmo. Deixava a questão de saber se o PS está ou não aberto a alterar esta injustiça que está nesta lei e que é um claríssimo e escandaloso exemplo de uma norma que beneficia as companhias de seguro e não beneficia em nada os sinistrados de trabalho. Espero que desta vez não venham com um argumento que se nós olharmos só para o lado dos trabalhadores e não do lado das seguradoras, porque deste lado, neste artigo, não é possível fazer esse raciocínio de todo, porque este artigo apenas beneficia as companhias de seguro. E a prova disso é que nós permitimos, que damos a opção ao sinistrado para fazer a remissão ou não. Agora, não permitimos, é a obrigatoriedade, essa é que não que é eliminada disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Geralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Já ontem tivemos este debate aqui de que quem é que olha para onde e para quem. Ficou patente que nós olhamos para os dois lados. Nós temos em conta os interesses em presença, tendo uma atenção especial, como é evidente, para aqueles que se constituem a parte mais frágil, que é a dos trabalhadores. E, portanto, esse discurso não faz sentido. Os senhores deputados tenham um entendimento que é o vosso. Nós temos o nosso sempre com grande respeito pelos interesses em causa, mas também com grande sentido de responsabilidade. E às vezes isso faz um pouco a diferença. Na nossa perspectiva, no que diz respeito à remissão, mantém-se a regra geral que é a adopção por parte do sinistrado, sendo que há uma possibilidade realmente, e continua a haver, de obrigatoriedade, mas que é excepcionada só para as situações em que o sinistrado tem incapacidade permanente parcial inferior a 30%, conjugando isso com os 6 vezes do salário mínimo nacional, remuneração mínima garantida. E é nesses termos que vai ficar e que nós vamos aprovar.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, aqui não há opção nenhuma. Aqui a pensão é obrigatoriamente remida. Não há nenhuma possibilidade nestas condições do sinistrado optar. E, portanto, é isso que está o erro. Se permitíssemos a opção do sinistrado nesta situação, era legítimo. Mas eu chamo a atenção dos seus deputados para o requinte desta proposta. É que aqui, até agora, discutimos sempre com base, e muitas remissões destes artigos eram feitas para o indexante de apoios sociais. Neste artigo, utiliza-se a retribuição mínima mensal garantida. E pergunta-se porquê que há uma alteração. É que aqui, com a retribuição mínima mensal garantida, implica um valor que é maior e, portanto, permite que a remissão seja feita em mais situações do que se fosse o IAS. E, portanto, até aqui, neste pequeno pormenor, se percebe que a utilização do salário mínimo e não do IAS permite alargar o leque das situações em que é permitida a remissão a benefício das seguradoras. Eu acho que este artigo não em nada ajuda aos sinistrados de trabalho. É um artigo que deveria ser claramente alterado. E não há justificações nenhumas. Aqui só há uma parte que ganha com este artigo, com as remissões das pensões. E como eu disse, com esta tabela que foi aprovada entre o Governo e as seguradoras, que é claramente em benefício das entidades seguradoras. E nessa medida, este artigo não tem dualidade possível. É um artigo construído à medida dos interesses das companhias de seguro e claros prejuízos e prejuízos significativos para os sinistrados de trabalho, que na nossa opinião é um escândalo. E nessa medida vamos estar contra, Sr. Presidente. E lamentamos que o Partido Socialista esteja, mais uma vez, aqui a colocar-se ao lado das companhias de seguro. Não há outra leitura possível do que esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos submeter à votação o artigo 74. Primeiramente, a proposta de substituição apresentada do número 1 apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PC, abstenção do PSD, votos contra do PS. Agora, o artigo 74, votos contra, abstenções, portanto, aprovado com a mesma votação anterior. Estava também adiado o artigo 75. Se não houver intervenções, submeto à votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
É fácil de explicar porque é que foi também adiado. Corria da discussão anterior, porque este artigo 75 fala do cálculo do montante do capital sujeito à remissão. Se tivéssemos alterado o artigo anterior, este artigo teria que naturalmente ser também ele outra redação. Aproveito só para chamar a atenção para o facto destas portarias. Eu tinha suscitado uma outra questão. Saber se as bases técnicas e as tabelas práticas referidas no número anterior, em vez de serem aprovadas por portaria, podiam ser, perguntava ao Partido Socialista, podiam ser por decreto-lei para permitir algum controlo por parte da Assembleia da República. Esta questão é importante na medida em que estas tabelas, como disse e exemplifiquei um bocadinho, com aquelas tábuas de mortalidade, levam a fortes prejuízos por parte dos sinistrados. Aqui permitia-se algum controlo por parte da Assembleia da República. Era essa também a questão que estava pendente neste artigo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor e portanto, aceita a proposta.
É uma proposta oral apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, onde se lê no número 2, por portaria, por decreto-lei do Governo, não é do membro do Governo, é do Governo, certo? Por decreto-lei do Governo, responde. Sim, pode ser. Os decretos-leis podem ser emitidos por um membro do Governo. Portanto, decreto-lei do membro do Governo responsável pela área das finanças. Eu julgo que essa redação é permitível. Não sei se querem alterar outra, se querem propor outra.
Agradeço ao Sr. Deputado por repetir.
As bases técnicas, o número 2 fica assim, as bases técnicas e as tabelas práticas referidas no número anterior são aprovadas por decreto de lei do membro do Governo responsável pela área das finanças. Mas eu julgo que por decreto de lei do Governo, é melhor, só do Governo. Portanto, fica, são aprovadas por decreto de lei do Governo, ponto.
Está, portanto, à votação o artigo 75. Votos contra. Abstenções. Portanto, está...
Sr. Presidente, se não se importasse, eu pedia que a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP fosse votada em primeira instância e depois o artigo no final.
Vamos primeiro votar a proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovada por unanimidade. Vamos agora votar o artigo 75. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção. À contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Passamos ao artigo 78. Sistema e unidade de seguro também tinha sido adiado. Chamo a vossa atenção para o facto de haver uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que foi há pouco distribuída, relativamente a este artigo 78. Vamos, portanto, deputada Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. A intenção com estas alterações é proporcionar uma maior garantia aos sinistrados nas situações previstas no artigo 18, que são de que há atuação culposa do empregador, garantindo que a companhia seguradora satisfaça o pagamento das prestações e com o direito de regresso que lhe é devido. Mas pensamos com isto, de alguma maneira, dar um contributo para que processos que às vezes se arrastam e em que os sinistrados são penalizados sejam ultrapassados. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, penso que tinha pedido a palavra também.
Sr. Presidente, nós relativamente a este artigo, quanto à proposta de alteração que o Partido Socialista apresenta, não vemos nada contra, antes pelo contrário, iremos votar favoravelmente, mas quanto a este artigo, nós... No número 3, tínhamos, além da empresa utilizadora de mão de obra, tínhamos também a referência ao empreiteiro e o dono de obra. Não sei se o Partido Socialista se considera esta proposta de alteração ou não, de incluir neste articulado esta redação.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que não faz sentido incluí-la aqui, visto que há uma remissão para o artigo 18, e no artigo 18 já lá temos esta situação da empresa utilizadora de mão de obra, portanto já está cá tudo incluído, automaticamente está feita a conjugação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o artigo 78, em primeiro lugar a proposta de aditamento apresentada pelo PCP, votos favoráveis, abstenções... Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Agora, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos com... E o artigo, sim. Proposta de substituição. Não, eu penso que podemos votar... Não?
O nosso sentido de voto é diferente relativamente à proposta de
alteração. Então, vamos primeiro
alteração.
Votar... Certo. Vamos primeiro votar a proposta de substituição às alterações apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovadas por unanimidade. E agora o artigo 78, na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. O artigo 78 está, portanto, aprovado. Passamos ao artigo 121. Tinha também ficado adiado, havia uma proposta de eliminação do artigo apresentado, do número 2, apresentada pelo PCP.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, a memória atraiçoou-me na discussão de ontem, eu hoje já sou em condições de fazer esta discussão. Aparentemente, e foi colocada pelos diferentes grupos parlamentares, a eliminação do número 2 podia levar a uma situação em que os trabalhadores seriam prejudicados. Não se trata, não é possível que assim seja, portanto o Partido Comunista Português mantém tal e qual a proposta e passo a explicar porquê. Este artigo trata do montante provisório das pensões e diz, número 1, que a pensão provisória mensal por incapacidade permanente tem um valor igual ao valor mensal de indemnização por incapacidade temporária absoluta, isto é, o valor de montante provisório é igual à incapacidade absoluta. Portanto, o valor que nunca poderá ser em desfavor do trabalhador. Isto é, o acerto nunca pode ser por um valor superior e, portanto, não pode haver remexente para o trabalhador a ser atribuído. O que é que acontece? No número 2 diz-se que é permitida um acerto de contas. Ora, primeiro, das diferentes pessoas que consultamos, não há conhecimento de que alguma vez tenha verificado um acerto de contas desta natureza. Agora, o que este artigo permite é a seguinte, é a atribuição de um valor de incapacidade menor, a definitiva, e isso implica que o trabalhador tenha que restituir o montante recebido. Ora, na nossa opinião, não é o trabalhador que tem que pagar pelos atrasos na atribuição da pensão definitiva. Isto é, havendo atrasos dessa natureza, na atribuição do montante da pensão provisória e a sua passagem para a pensão definitiva, a culpa desses atrasos não é dos trabalhadores e, portanto, não nos parece legítimo que o trabalhador tenha que restituir esses montantes. Por outro lado, a situação inversa de... A situação inversa de o trabalhador ter que ele próprio dar acima, devolver, receber mais do que tinha sido atribuída, não é possível, porque pelo motivo que eu expliquei, isto é difícil de explicar, mas tentando resumir sinteticamente, é o montante provisório é sempre o montante máximo. Portanto, o trabalhador nunca pode ter uma pensão superior àquela que é provisória. Portanto, nunca terá ele próprio que devolver o montante a mais, porque não é possível atribuir a mais. É possível atribuir a menos, sendo atribuída a menos. Esse montante a menos resulta dos atrasos na fixação da pensão definitiva. Ora, na nossa opinião, não justifica que seja o trabalhador responsabilizado e pague aquilo que é o atraso da administração do montante da pensão definitiva. E nessa medida mantemos a proposta tal qual como está, com certeza que ela não prejudica nunca o trabalhador, vem beneficiar sim nas situações em que por atrasos na administração da definição da pensão definitiva, se depois exige o montante atribuído, que foi atribuído indevidamente ao trabalhador posteriormente. E, portanto, acho que não deve ser o trabalhador a pagar por esses atrasos e por essa inoperância disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Vamos votar a proposta de eliminação do número 2 do artigo apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PS. Votaremos seguidamente o artigo 121 na sua redação inicial. Não, votos contra, abstenções, portanto, aprovado com a mesma votação anterior. Passamos ao artigo 156, havia propostas de alteração do artigo apresentadas, do número 2 do artigo apresentadas pelo PCP. Portanto, estamos creio eu, em condições de votar o artigo 156.
Presidente, o Partido Socialista pediu a suspensão deste artigo, certo?
Sim, alguém pediu, não me recordo.
Talvez foi o Partido Socialista, portanto, gostaria de saber se...
Presumo que isso, exatamente.
Os motivos que levaram à suspensão do mesmo tiveram alguma precedência ou caíram em saco roto, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é natural que fique mais claro, retirando precisamente aí essa parte em que diz incluindo durante o período de incapacidade permanente.
O que depreende significa que o Grupo Parlamentar do PS acolhe a sugestão do PCP.
Sim.
Vamos proceder então à votação da proposta apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra? Bom, eu presumo então que tenho que considerar um voto oral do PS favorável à proposta do PCP. Portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS e do PCP e a abstenção do PSD. Vamos passar à votação do artigo 156 na sua redação final. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD. Eu creio que com este artigo está concluída a votação na especialidade do projeto de lei nº 786 sobre o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E poderemos passar à proposta de lei nº 283, a não ser que... Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de iniciar outro ponto, queria só fazer duas considerações relativamente ao diploma que acabamos de discutir na especialidade. Sem prejuízo de uma declaração de voto que o Grupo Parlamentar do PCP poderá apresentar em plenário, deixar em sede de discussão na especialidade duas preocupações. Nós consideramos que este diploma, pela importância que tem para os trabalhadores, para os sinistrados de trabalho e para os trabalhadores que sofrem doença profissional, deveria ter sido discutido com outras condições. Nós próprios admitimos aqui que, com os timings estabelecidos, nem o PCP, que foi o grupo parlamentar que apresentou mais propostas de alteração, nem nós conseguimos apresentar as propostas de alteração que queríamos relativamente a este diploma, devido ao condicionamento de tempo que tivemos. E achamos que a imposição deste prazo, desta discussão, desta forma, não é o mais correto no que diz respeito a esta matéria. Esta é uma questão de forma e processo. Relativamente ao conteúdo, não podemos deixar de manifestar que este articulado que agora discutimos tem um conjunto de mecanismos e, não obstante algumas propostas de alteração terem sido aceitas, as propostas do PCP terem sido aceitas por parte do Partido Socialista, relativamente às questões de fundo, não deixa de ser um diploma construído à medida dos interesses das companhias de seguros, Sr. Presidente. E nessa medida vai merecer o nosso voto contra, porque nas questões centrais, na que diz respeito às questões da não consideração dos danos não patrimoniais, quer nas questões da remissão da pensão, que são questões fulcrais e que determinam os montantes que os sinistrados recebem, o Partido Socialista mostrou-se irredutível e não houve qualquer abertura para uma alteração de fundo. Mas, dá nota que este diploma importava, não estavam criadas as condições para isto, mas importava uma discussão de fundo relativamente ao modelo de reparação dos sinistrados de trabalho e a sua consideração relativamente à possibilidade de o mesmo ser feito com outro sistema, nomeadamente por via da Segurança Social e não por via das companhias de seguro. Essa discussão não foi possível levá-la a cabo pelas condicionantes, mas é uma questão que deve ser, na nossa opinião, considerada no futuro. Assim, Sr. Presidente, queria deixar estas considerações e manifestar desde já o nosso voto contra relativamente ao conjunto de diploma pelas razões que referi.
Sr. Deputado Adão Silva.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, sobre esta matéria, vai apresentar uma declaração.
Vamos passar então à votação, à discussão e votação na especialidade da proposta de lei nº 283/10. Vamos passar ao artigo 1º da proposta de lei nº 283/10.